Muito bem, bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos, entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 190, das atas número 197 e 198. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas. Sra. Deputada Mariana Mortágua, a favor? As atas foram aprovadas na ausência do grupo parlamentar do CDS-PP. Passando ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia, COM 2018-95, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, uma Europa que cumpre as suas promessas, opções institucionais em funcionamento, para um funcionamento mais eficiente da União Europeia, contribuição da Comissão Europeia para a reunião informal de dirigentes de 23 de fevereiro de 2018. É a deputada relatora, a senhora deputada Margarida Marques, a quem passa a palavra, por favor.
Muito obrigada, Presidente. Eu começaria por dizer que, olhando para este título, nos poderá parecer, se olharmos apenas para o título, que este documento aqui em análise, esta comunicação da Comissão, possa ser extemporânea, na medida em que se trata de uma contribuição da Comissão para uma reunião de líderes de fevereiro de 2018 e fevereiro já passou. Não é esse o caso. Faz sentido que nós continuemos a apreciar esta proposta e mais no final vamos mesmo propor que continuemos a acompanhar esta proposta. Porquê? Em primeiro lugar, trata-se de um novo instrumento, trata-se de uma iniciativa da Comissão no quadro de uma nova instituição, entre aspas, que o Sr. Tusk propôs, que se chama Agenda dos Líderes. A Agenda dos Líderes é uma metodologia de trabalho que o Sr. Tusk propôs há algum tempo, no sentido de que, para além da política e da implementação das decisões das instituições europeias, pudesse haver uma maior cooperação entre os líderes europeus no que diz respeito às suas agendas políticas. E, portanto, foi por isso que eu disse que se trata de uma instituição, entre aspas, porque não se pretende criar nenhuma nova instituição, trata-se de uma metodologia de trabalho no quadro do Conselho Europeu. Depois, o que propõe este documento, esta comunicação da Comissão, tem a ver, em primeiro lugar, com a agenda dos líderes em si, mas tem três pontos que eu acho que nós não devemos desprezar, ou quatro pontos que nós não devemos desprezar. Um deles está esgotado, está esgotado para as eleições europeias de 2019. Ou seja, nas eleições europeias de 2019 não haverá listas comuns das famílias políticas europeias porque o Conselho Europeu assim o entendeu. Apesar de não ser exatamente essa a proposta do Parlamento, o Conselho Europeu entendeu que não haveria listas apresentadas pelas famílias políticas europeias. Mas não retirou completamente este ponto da agenda, ou seja, manteve este ponto da agenda no sentido de se discutir a seguir às eleições, eventualmente vir a colocar-se nas eleições futuras em 2024. Isto é uma questão que está neste momento fora da agenda, mas não está completamente retirada da agenda. Segundo ponto, o chamado speech a candidate, que é a ideia de haver, como aconteceu com o Sr. Juncker, como cabeça de lista do PPE nas últimas eleições em 2014, a ideia de que as famílias políticas possam apresentar uma figura que será, que não é o líder de nenhuma lista, como é evidente, mas que será aquela pessoa que será o presidente da Comissão Europeia, caso aquela família política ganhe as eleições. E, portanto, isto é uma questão que as próprias famílias políticas podem decidir fazê-lo nas próximas eleições de 2019. Mas há outras questões que estão na agenda e essas nós não devemos desprezar. Uma delas é a composição da Comissão Europeia. E a composição da Comissão Europeia continua a ser uma questão sensível, ou seja, nós podemos vir a ser confrontados na composição da Comissão Europeia após as eleições de 2019, numa nova tendência, digamos, de reduzir a dimensão da Comissão, e isso significa reduzir o número de comissários. E Portugal sempre se bateu para que haja um comissário por cada Estado-membro da União Europeia. Ou seja, é uma questão sensível, é uma questão que deve continuar a ser acompanhada. O mesmo relativamente à proposta do Sr. Juncker, que se funda o Presidente do Conselho Europeu com o Presidente da Comissão. Esta não teve tanta abertura e penso que não tem tanta abertura ao nível europeu, mas de qualquer forma é uma questão que está e continua a estar em cima da mesa e estará mais a seguir às eleições de 2019, quando estiverem a constituir as novas instituições pós-eleições europeias. Finalmente, esta proposta da Comissão, esta comunicação da Comissão, propõe a realização de diálogos cidadãos. São diálogos que estão em curso, quer em Portugal, quer noutros Estados-membros da União Europeia. Isto é uma proposta antiga, faz lembrar as mesas redondas da Comissária Margot Wallström, ou de quando tinha a comunicação, e do Comissário António Vitorino, ou os diálogos com cidadãos da Comissária Viviane Reding, e agora novamente o diálogo com os cidadãos. Portanto, o que é que nós temos aqui nesta comunicação? Temos pontos que estão ultrapassados, alguns que só estão ultrapassados neste momento, mas que não desaparecem da agenda, e temos pontos que nos interessa acompanhar porque nos dizem respeito. Neste sentido, o que nós propomos é que, face àquilo que referimos, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa considere pertinente o acompanhamento do cumprimento das opções institucionais em prol do funcionamento mais eficiente da União Europeia, ou seja, o debate não se esgota aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não registro... Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, há algumas considerações. Em primeiro lugar, não é para mim claro porque é que nós estamos a discutir isto na Comissão de Orçamento e Finanças. E porque é que estamos a acompanhar esta matéria, que me parece matéria da Comissão de Assuntos Europeus, porque trata diretamente da organização política e institucional a nível europeu. Em segundo lugar, eu própria tenho dificuldade em definir um sentido de voto, porque embora o relatório defina e descreva um sentido que está a acontecer a nível europeu, eu devo dizer que é um sentido relativamente ao qual eu discordo absolutamente e, portanto, do ponto de vista político, estou em total desacordo com aquilo que está a acontecer. Mas mais do que isso, e também tenho algumas dúvidas, muito sinceramente, sobre exatamente o significado de acompanharmos o cumprimento das opções institucionais, porque... acompanhar o cumprimento das opções institucionais, a mim parece-me que estamos a acompanhar uma coisa que está determinada e sobre a qual não temos nenhum controlo ou nenhuma participação. Mas aquilo que mais me preocupa é que me parece que o Parlamento Português tem que ter uma discussão, obviamente, sobre a organização política e institucional a nível europeu, mas não tenho a certeza se essa discussão deve ter lugar na Comissão de Orçamento e Finanças e desta forma. E, portanto, a questão que coloco é mais sobre a metodologia e já foi colocada várias vezes por outros grupos parlamentares, se esta é a melhor metodologia e se este é o melhor local para termos estes debates.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, muito bom dia a todos. Muito rapidamente, eu poderia ter que sair a qualquer momento para outra comissão, mas gostava de dar aqui a opinião relativamente a dois pontos. O primeiro, lembrar que na discussão que tivemos no passado sobre a discussão destas iniciativas europeias, tínhamos chegado a um consenso sobre a realização de pareceres e relatórios apenas para as iniciativas legislativas, deixando de fora aquelas que não têm caráter legislativo, e mesmo para as legislativas de forma muito criteriosa. Isso foi algo que reuniu consenso no passado. Estamos neste momento a discutir algo que não é de natureza legislativa, é apenas uma comunicação. Portanto, parece-me que nos estamos a ir ao encontro daquilo que tinha sido a decisão consensual, a discussão consensual que se foi feita aqui na COFMA há 2 ou 3 anos. Nesse sentido, pensamos que há aqui uma regressão. Respeitamos o direito de cada grupo parlamentar de puxar para aqui aquilo que entender, mas entendemos que não devemos perder de vista aquilo que foi a nossa discussão há uns tempos. Sobre a substância, manifestar a discordância relativamente quer à comunicação, ao conteúdo da comunicação da Comissão Europeia, quer àquilo que a Sra. Deputada Relatora escreve no seu relatório, dificilmente podemos concordar com aquilo que está expresso, aliás, não é dificilmente, discordamos profundamente e, nesse sentido, o PCP irá votar contra este relatório. Sr. Presidente, eu vou ter que sair, tenho agora também chamado para outra comissão, pedia que, quando fosse a votação, considerassem o voto contra do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputada Cília Amarelos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de reiterar aquilo que já disse o Sr. Deputado Paulo Sá e o consenso a que tínhamos chegado, que eu acho que era um consenso sensato, de nos debruçarmos apenas sobre iniciativas legislativas. No mais, eu gostava de dizer o seguinte, nós estamos a falar da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, e de opções institucionais ao nível da União Europeia. Em relação a algumas dessas opções institucionais, o CDS não é favorável, é contra. Contudo, estou a falar, por exemplo, de listas do Círculo Eleitoral Transnacional. Contudo, aquilo que se conclui é assim. Em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa considera pertinente o acompanhamento do cumprimento das opções institucionais em prol do funcionamento mais eficiente da União Europeia. Eu acho que o que era pertinente e o que é pertinente é que cada partido exprima a sua opinião sobre estas opções institucionais e que exprima em sede própria, que não me parece ser a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, nestes moldes, com toda a franqueza, eu não acho pertinente fazer-se o relatório, porque nós estamos a exprimir uma posição que pode, votando a favor, pode ser levada ou pode ser entendida como concordância em relação a qualquer opção institucional que venha a ser tomada e, portanto, é impossível votar a favor deste relatório apenas por isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Domingos.
Sr. Presidente, obrigada. Eu, antes de avançar, enfim, antes de mais agradecer à Sra. Deputada por ter a elaboração deste relatório, eu ia só recordar que estes relatórios, enfim, o que ficou combinado e foi o que aconteceu desta vez, é que os partidos que tinham interesse em fazer o escrutínio dos relatórios indicariam esse interesse numa reunião que depois seria aprovada ou não pela Comissão. O que aconteceu, eu recordo-me o que aconteceu no momento da elaboração deste relatório, é que o grupo parlamentar do PS mostrou interesse em elaborar o relatório sobre este tema, e não me recordo de ter havido oposição dos outros grupos. Portanto, eu até, considerando que pode ser razoável a oposição que fazem, se calhar deveria ter sido feito na altura em que que se pôs a questão de elaborar ou não este relatório. Portanto, se calhar o que eu sugeria no futuro, para fazer uma sugestão de natureza prática, era que quando surgir esta questão antes de ser elaborado o relatório, que os grupos possam exprimir esta opinião e oposição ou não que tenham aos relatórios, que é para depois não o deputado que acaba por ser relator não fazer um relatório que depois acaba por ser rejeitado numa fase posterior. Isto é que me parece um bocadinho ineficiente. Portanto, isto era só uma observação que eu queria fazer no que diz respeito ao conteúdo do relatório. Reconheço que é efetivamente um relatório que transmite o que aconteceu e que transmite a posição da Comissão Europeia. É uma posição com a qual tem vários elementos que o PSD não concorda, outros que concordam, mas penso que transmite fielmente a comunicação da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques, efetivamente a metodologia relativamente a estes relatórios foi consensualizada, não só no âmbito da Comissão, como também em trabalhos conjuntos com a Comissão de Assuntos Europeus, mas sem que isso possa coartar a liberdade de cada grupo parlamentar entender fazer o escrutínio de uma iniciativa. E foi isso que aconteceu relativamente a esta matéria. matéria. Não parece que dependa, de acordo com a metodologia aprovada, que dependa de uma deliberação da Comissão, mas sim de uma opção do grupo parlamentar, que pode ter interesse até por motivos de orientação política e não especificamente tendo em conta o teor específico da proposta, seja ela qual for, escrutinada. E, portanto, o grupo parlamentar do PS entendeu fazer este escrutínio. Não houve oposição, mas mesmo que houvesse oposição, se o grupo parlamentar assim o entendesse, teria essa liberdade de fazer o escrutínio. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada. Apenas para lembrar que este ponto estava na agenda, foi distribuído a um grupo na base habitual proporcional de afetação de relatórios aos grupos políticos e foi nessa base que o grupo parlamentar do PS produziu este relatório. De qualquer forma, e portanto o relatório não é só por iniciativa do PS, mas estava na agenda e foi entregue ao PS na base, na metodologia.
Deixe-me interromper só para dizer, era inclusivamente um relatório que seria distribuído ao PCP, que entendeu não fazer os
cortes. Era aí que eu ia dizer.
E passou ao próximo.
Pronto, era exatamente aí que eu ia chegar. Era um relatório que, de acordo com esta metodologia, caberia ao PCP e o PCP passou e, portanto, foi entregue ao PS. Mas, independentemente desses aspectos formais, embora eu possa perceber os argumentos da deputada Mariana Mortágua e da deputada Cecília Meirelles, há uma questão que eu penso que deve ser colocada neste acompanhamento. É que na revisão, digamos, na composição da Comissão Europeia pós-eleições de 2019, está um fator muito importante que interessa à COFMA. É onde é que se vai fazer a coordenação das políticas económicas ou orçamentais. Ou seja, como todos nós sabemos, há várias propostas em cima da mesa, que é manter a estrutura atual, haver um comissário que seja vice-presidente e que tenha na comissão um pouco o estatuto da comissária Mogherini para os assuntos externos, venha a ter em matéria de política económica e orçamental, e é exatamente, especificamente por esta questão, é evidente que nos interessa apanhar a composição da Comissão Europeia em geral, mas no que diz respeito à coordenação das políticas económicas e orçamentais, é fundamental acompanharmos a composição da próxima Comissão. Daí a nossa proposta de mantermos este acompanhamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Muito bem. Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para a título de declaração de voto, para referir que a abstenção do CDS é porque considera que as opções institucionais e o acompanhamento das opções institucionais é pertinente, mas não significa de maneira nenhuma a concordância com algumas das opções institucionais que estão aqui em causa. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. O relatório foi aprovado. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 839/13 do PSD, impede as cativações de verbas nas entidades reguladoras, segundo a alteração à lei quadro das entidades reguladoras. Autora do relatório, Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem passo a palavra. Julgo que o relatório do Sr. Deputado Paulino Ascensão, mas que transitou para a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Acho que este já era originalmente meu. Paulino, são outros que viram a seguir. O PSD.
Uma porta que se atravessou a consciência.
Está um bocadinho cá. O PSD pretende com este projeto alterar a lei quadro das entidades reguladoras para impedir a possibilidade de cativações ou de dependência de parecer do Ministério das Finanças na contratação de trabalhadores e de profissionais. Entendo o PSD que as entidades de regulação, são entidades de direito público com autonomia, são independentes, que até, de alguma forma, o seu estatuto lhes confere, e a lei tem tentado conferir alguma independência financeira, atribuindo-lhes receitas próprias dos próprios setores regulados, e entendo também o PSD que as recentes cativações e as notícias de cativações que temos tido na CMVM e na Autoridade para a Concorrência mostram que o exercício de cativações põe em causa o bom funcionamento destas entidades. Daí a alteração à lei quadro que visa proibir de alguma forma ou impedir que o orçamento do Estado cative verbas das entidades reguladoras. Eu tentei transcrever no parecer aqueles que me pareceram ser os principais argumentos do grupo parlamentar do PSD, apenas uma nota que veio referida, a nota técnica, que diz respeito ao possível conflito que existe entre este projeto de lei e a lei do Orçamento do Estado. O que a nota técnica refere é que no artigo 3 deste projeto de lei pode ler-se: o regime fixado na presente lei não pode ser afastado ou modificado pela lei do Orçamento do Estado. Segundo lembra a nota técnica, a lei do Orçamento do Estado é uma lei de valor reforçado e que compete ao Governo elaborar e alterar ou regulamentar através do Decreto-Lei de Execução Orçamental. E, portanto, a única ressalva que faz a nota técnica é de poder ou não constituir um conflito quando temos um projeto de lei a alterar uma lei ou impor, de alguma forma, uma limitação sobre uma lei que é de valor reforçado e que, por norma, compete ao Governo elaborar. A nota técnica refere também que muitas vezes as leis de valor reforçado incluem matérias que não têm valor reforçado, como é o caso dos cavaleiros orçamentais que todos conhecemos, e portanto eu limitei-me a transcrever aquilo que estava incluído na nota técnica. Pessoalmente não sou particularmente formalista nestas coisas, mas acho que a Comissão deveria ter conhecimento desta matéria. A nota técnica incluía ainda um quadro com as cativações e os dados das cativações nas entidades reguladoras, que eu não transcrevi, mas que está disponível em anexo ao parecer, onde é possível ver o que é que tem estado ou não alvo de cativações ao longo do último ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Mariana Mortágua o relatório. Ele é globalmente factual, mesmo no ponto onde do qual nós discordamos, e que, portanto, a Sra. Deputada Mariana Ortago, a única coisa que fez foi replicar o conteúdo da nota técnica. Portanto, as considerações são da nota técnica, não da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Nós temos um problema agora sobre isto. Uma vez que o relatório é votado e nós não queremos que haja dúvidas sobre a nossa interpretação, eu não vejo como é que a integração deste ponto num documento que vamos votar possa não nos fazer cair no risco de alguma interpretação que nós sancionamos este entendimento. Ora, com todo o respeito por quem elaborou a nota técnica, eu creio que cai num erro jurídico relevante. A lei do Orçamento do Estado tem, de facto, um valor relativamente que a protege por outros mecanismos constitucionais que não a de valor reforçado, relativamente a outras leis, designadamente o chamado mecanismo travão. O que consta da lei do Orçamento do Estado não pode ser, para o ano orçamental em curso, perturbado por outras leis. E, portanto, nesse plano, se quisermos, as escolhas de receita e de despesa têm um valor que é superior a quaisquer outras opções legislativas feitas no mesmo exercício legislativo. Dito isto, a lei do Orçamento do Estado é uma lei subordinada às leis de valor reforçado. Desde logo, a primeira e a mais importante, a lei de enquadramento orçamental. Mas as leis quadro são essas sim típicas e expressamente previstas na Constituição como leis de valor reforçado. Claro que depois, e a nota técnica, embora fazendo essa referência a propósito da lei do Orçamento do Estado, erradamente, devia ser a propósito dessas outras que são formalmente leis de valor reforçado, que também são materialmente. Há algumas que têm depois lá normas que não deviam ser materialmente de valor reforçado. Ou não são verdadeiramente leis-quadro e são chamadas assim e, portanto, materialmente não sejam. Desculpem lá perder-me aqui, mas como nós estamos a falar, é uma matéria importante. Portanto, para esta comissão e há uma ata, estas considerações têm que ser feitas. E, portanto, a lei do Orçamento do Estado não é uma lei de valor reforçado por definição. 2, a própria Constituição prevê um conjunto de leis, essas 5 que são leis de valor reforçado também sobre a lei do Orçamento do Estado, e são elas, desde logo, a lei de enquadramento orçamental, por natureza, mas outras leis. Não é por acaso que vários dos supervisores e reguladores independentes que aqui já nos falaram, disseram que têm o entendimento que juridicamente as normas do Orçamento do Estado que põem estas cativações e estas limitações à gestão de recursos humanos são elas próprias já inconstitucionais ou ilegais por violação de valor reforçado relativamente ao seu estatuto de independência. E, portanto, eu não consigo, e o grupo parlamentar do PSD não consegue acompanhar de todo a referência da UTAU, da nota técnica, relativamente à existência de uma natureza de valor reforçado da lei do Orçamento do Estado face a uma lei de quadro de institutos públicos. Nessa medida, achamos que é exatamente ao contrário. Portanto, nessa medida, enfim, uma vez que a nota técnica acompanha este parecer, duas possibilidades. A senhora deputada Mariana Mortágua, e nós respeitamos, nem censuramos minimamente, quer dizer, respeitamos, faz questão que este ponto aqui esteja transposto, nós temos que nos abster com esta clarificação. Se esta parte não deixa de estar na nota técnica, a Comissão não se pronuncia, nós também não queremos exigir pedir que nenhum grupo parlamentar diga o contrário, e que fique aqui escrito, está errado o entendimento, fica lá feito, fica lá na nota técnica, mas votaríamos a favor se esta transcrição aqui fosse. Eu sei que é uma transcrição de um facto, mas como nós não queremos que o nosso voto sobre o relatório possa significar um sancionar deste entendimento, eu sinceramente acho que a maior parte dos grupos parlamentares também não tem a posição de que isto esteja correto, mas isso é cada um falará por si. Agora, e portanto, colocaríamos isto ao Bloco de Esquerda, essa opção, retirar isto daqui, votaremos a favor naturalmente do relatório. Mantendo-se esta transcrição, não tem nada a ver com a posição da senhora deputada Mariana Mortágua, mas com o facto de não querermos ser mal interpretados relativamente a isto, teremos que nos abster.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, eu comecei por dizer que pessoalmente não sou particularmente formalista neste tipo de coisas, até porque eu próprio, em matéria de cativações, já fui vítima de uma discussão sobre qual era a lei de valor reforçado, nomeadamente no último Orçamento do Estado, em que uma proposta do Bloco acabou por ser prejudicada em nome de outra, exatamente porque se havia dúvidas sobre se o Orçamento do Estado poderia alterar outras leis sobre essa matéria. E, portanto, não tenho nenhuma posição de princípio. A única questão que eu coloco, estou disponível para aquilo que nós entendermos e para o consenso, se for possível chegar, já agora também ouvindo os restantes grupos parlamentares para ter outras opiniões. Há aqui também outras pessoas, se calhar, mais capazes do que eu, que sou economista, de acompanhar esta discussão. A minha pergunta é se... O meu entendimento é que a nota técnica pode dar uma opinião e isso pode estar presente no parecer, e isso não invalida uma proposta de ser aprovada e de ser aprovada por maioria, e que o entendimento dos grupos parlamentares seja que ela deve seguir para a especialidade e que deve fazer o seu caminho, mesmo tendo nota técnica a dizer, e isso pode constar do parecer. Ou seja, o parecer pode descrever um facto da nota técnica e ainda assim os deputados terem um entendimento de que a iniciativa deve ir em frente e que esse reparo não faz sentido. Mas, como digo, não tenho nenhuma posição de princípio sobre esta matéria. Gostava também de ouvir os restantes grupos parlamentares para, se possível, chegarmos a um consenso sem ter que ir a votos sobre esta matéria.
Bom, eu não registro nenhum pedido de intervenção. Eu julgo de qualquer forma, aproveito Julgo que, que a intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amaro foi clara sobre esta matéria. Aquilo que o Sr. Deputado António Leitão Amaro quer é que se evite uma confusão relativamente à posição relativa das leis. A lei do orçamento é uma lei paramétrica, efetivamente, mas é paramétrica do que é paramétrico. E onde é paramétrico é de valor reforçado em relação a essas leis. Mas, naturalmente, que também não tem valor para sobrepor nem à lei de enquadramento orçamental, nem às leis quadro, nem a outras leis de valor reforçado. Eu julgo que nós temos, inclusivamente, parecer sobre esta matéria, já por causa de uma discussão que foi aqui tida. Uma interpretação, não temos? Não. Mas, efetivamente, a preocupação do Sr. Deputado António Leitão Amaro é que não haja uma confusão sobre a graduação da qualificação de cada uma das leis que aqui estão mencionadas. Não há um erro crasso da parte... Não há um erro crasso da parte dos serviços quando lhe chamam lei de valor reforçado. É preciso é que haja entendimento que é uma lei de valor reforçado relativamente aos diplomas, relativamente aos quais é paramétrica, como explicou o Sr. Deputado António Leitão Amaro. Não é uma lei de valor reforçado pelo critério formal, é uma lei de valor reforçado pelo critério material, mas apenas em relação à autorização de despesa e a todas as leis que sejam decorrentes.
E neste caso a relação é inversa de uma lei quadro.
Exatamente.
Era a mesma coisa do que, por exemplo, se dizer que a lei do Orçamento do Estado se sobrepunha ao Estatuto da Assembleia da República, que garante a sua autonomia orçamental. Não, o Estatuto da Assembleia da República tem, e o regime, etc., tem...
Estatuto Político da Região Autónoma da Madeira, ou dos Açores, ou o que seja. Portanto, há aqui esta matéria das leis de valor reforçado é uma matéria complexa do ponto de vista doutrinário, portanto tem aqui uma especificidade. Sr. Deputado João Galão.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento da votação deste parecer por uma semana e não sei se é possível ou não, mas já agora pedíamos aos serviços que elaboraram a nota técnica que burilassem melhor o seu... Porque também não parece que, havendo uma nota técnica, mesmo que haja um partido que discorde dessa nota técnica, se há erros na nota técnica, parece que ela não pode prevalecer, porque é suposto ser uma nota técnica e não uma opinião da qual se pode discordar. E, portanto, parece-nos importante clarificar essa matéria e nós pedimos o adiamento por uma semana da votação desta matéria, dando também espaço para que se tente, na medida do possível, clarificar a questão da... Porque também não nos parece... Eu não vou fazer um juízo sobre os comentários do deputado Leitão Amaro. O que não me parece poder acontecer é, independentemente dos argumentos do deputado António Leitão Amaro serem corretos ou incorretos, ou nós concordarmos ou discordarmos deles, haver uma nota técnica que, supostamente, é aceito como tal por todos os grupos parlamentares e que é a base a partir do qual se faz um relatório, que tenha um entendimento diferente. Portanto, acho que também era importante esclarecer isto, porque senão até estaríamos a alterar a natureza da nota técnica. Parece que a nota técnica é um elemento de suporte com o qual os partidos presentes podem concordar ou discordar, e não parece ser esse o papel de uma nota técnica. E se acho que entrássemos por aí, poderia criar um precedente errado. Portanto, sem qualquer crítica juízo sobre o que disse o deputado António Leitão Amaro, eu penso que era importante a nota técnica ser o mais técnica objetiva possível e, portanto, este adiamento de uma semana, porventura, também daria a oportunidade para fazer isso mesmo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me razoável. Não havendo oposição, fica então adiado a votação deste relatório por uma semana e serão feitas as clarificações que tornem consensual a interpretação da nota técnica. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Audição com caráter de urgência do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, criada pela Portaria 150/2017, e do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério das Finanças e Modernização Administrativa. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, o PREFPAP, que é este Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública, insere-se no quadro da Estratégia Nacional de Combate à Precariedade e acho que tem uma importância inegável. É a primeira vez que a Administração Pública contabiliza, publica, admite a existência de milhares de precários que suportam, dezenas de milhares de precários que suportam a sua atividade diária e que se propõe a regularizar esses vínculos. É para o Bloco de Esquerda um processo com uma importância muito grande. Participámos nele e até em sede de especialidade da Lei 112/2017 que estabelece este regime, fizemos várias propostas para melhorar o regime, tornando o seu âmbito mais lato, esclarecendo que trabalhadores que não estavam incluídos na fase inicial poderiam vir a estar incluídos na lei final, nomeadamente no ensino superior, estagiários, bolseiros, docentes, trabalhadores de autarquias e por aí adiante. Sendo verdade que este processo está a decorrer, que já houve vários precários identificados, que há pareceres positivos destas comissões que têm como objetivo avaliar se estes vínculos são de facto falsos precários ou não e se devem ou não devem ser integrados, e este processo está em curso e em muitos casos já deu bons resultados, também é verdade que tem havido grandes dificuldades em muitos destes processos. E as dificuldades são de várias ordem: falta de informação aos precários que querem aceder ao programa e não sabem como, precários que se candidatam e depois não têm nenhuma informação sobre o estado do seu processo, casos em que as próprias quadras dirigentes da administração pública estão a bloquear a vinculação dos trabalhadores ou a despedi-los antes de poderem ser vinculados, casos em que o Ministério das Finanças alinha com os quadros dirigentes para impedir a vinculação.
Peço desculpa, senhora.
Faz mal, Sr. Presidente. Caso em que o próprio Ministério das Finanças alinha com os quadros dirigentes, isto nas universidades é óbvio, para impedir a vinculação de trabalhadores precários. Tudo isto e todas estas queixas que temos tido e que sabemos que estão a dificultar este processo vão contra o espírito da lei, e nós achamos que tem que haver um escrutínio de área a área e setor a setor, como é que estas comissões estão a proceder e, enquanto ainda é tempo, fazer uma avaliação intermédia deste processo para ter a certeza, porque eu imagino que seja importante para todos os grupos parlamentares que pelo menos elegem o combate à precariedade como um elemento importante. Era importante nós percebermos qual é a fase do processo e, atempadamente, podermos corrigir algumas falhas. Daí o Bloco de Esquerda estará a apresentar um conjunto de requerimentos, na COFMA, mas em outras comissões, para que cada comissão possa ouvir os respectivos presidentes destas comissões coordenadoras que definem ou não definem e decidem ou não decidem sobre a vinculação de precários, e das comissões bipartidas do Ministério das Finanças, e, portanto, ter acesso e poder escrutinar este processo através dos presidentes das comissões que estão a controlar o processo e que estão a defini-lo no terreno. Penso que ficou claro o objetivo deste requerimento que agora apresentamos.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Mariana Mortágua, só temos uma, em primeiro lugar, a matéria é relevante e por isso deve merecer a atenção da Assembleia da República, dos deputados, e nada temos a opor ao requerimento. Temos de facto só uma questão formal, se enquadra no âmbito da nossa comissão, porque a parte da administração pública...
Sr. Deputado Mariana Mortágua, eu peço desculpa, mas está a levantar dúvidas sobre o requerimento, o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Posso só retomar dizendo que a matéria é relevante e, portanto, acho que deve merecer, de facto, a atenção da Assembleia da República. E que nós não temos a opor ao requerimento. Ponto. Temos uma questão só de formal, que é saber se cai no âmbito da nossa comissão visto que daquilo com a repartição de competências estabelecidas no início da legislatura, a matéria da administração pública passou para a Comissão do Trabalho. E por isso a dúvida que coloco aos colegas e à senhora Presidente, se deverá ser de facto no âmbito da Comissão do Trabalho que esta matéria é apreciada, se deverá ser aqui. Mas não.
Muito obrigada. Sr. Deputada Cília Mariel.
Sr. Presidente, lamentando a interrupção de há bocado, mas era exatamente essa a questão que eu estava a colocar. Não temos nenhuma objeção, parece-me até bastante pertinente, mas a questão tem a ver com isso, porque eu percebo que é competência do Ministério das Finanças, mas por ter a ver com a administração pública, caso em que creio que será, fará mais sentido de tratar-se na Comissão de Trabalho.
Bem, eu aproveito. Sim, sim.
Aliás, a própria senhora Secretária de Estado da Administração Pública nunca vem nas eleições regimentais à nossa Comissão, estará sempre presente junto à Comissão de Trabalho. Para frisar mais que essa competência ficou da outra.
Muito bem, eu aproveito para juntar a esta apreciação. O projeto de lei número 845/13, não está aqui o senhor deputado Paulo Sá, mas do PCP, que reporta precisamente a atribuição do abono para falhas a todos os trabalhadores da administração pública que desempenhem funções de manuseamento de valores, numerário, títulos ou documentos. Este diploma também foi distribuído a esta comissão e era uma das questões que eu iria colocar no final. Vamos devolvê-lo à mesa para ser redistribuído precisamente pela mesma razão. No início desta sessão, no início desta legislatura, houve um conjunto de diplomas que vieram aqui parar, precisamente porque ainda havia confusão, na medida em que na anterior legislatura a administração pública está efetivamente na COFAP. Mas não está na delimitação de competências para esta legislatura. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, há uma parte que diz respeito à administração pública, haverá uma parte que pode dizer respeito diretamente ao Ministério das Finanças, enquanto os seus próprios trabalhadores, que também são administração pública, ainda assim. Mas o meu pedido, mais do que discutir isto, era que pudéssemos adiar esta votação, para eu também ter tempo para falar com os deputados do Bloco que estão a acompanhar este processo na parte da administração pública e do trabalho, e na próxima semana nós também podemos discutir isto, e eu também já trarei mais informações sobre esta matéria, sobre a pertinência ou não de discutir isto na COFMA.
Muito bem, muito obrigada. Secretária Cília Meireles, este projeto de lei 845 seria para ser indicado relator pelo CDSPP, mas vamos remetê-lo à mesa da Assembleia da República e se houver concordância será distribuído à Comissão competente nesta matéria. Muito bem, passando ao ponto de outros assuntos, não registro nenhum pedido de intervenção. Não há pedidos de intervenção. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com o processo de especialidade da proposta de lei dos pagamentos eletrónicos. Penso que já estamos em condições de ativar o grupo de trabalho. Julgo que os serviços já têm em posse toda a informação, ou seja, a proposta de audições, a indicação por parte de cada grupo parlamentar de quem representa. Julgo que é o coordenador, já se sabe, pode saber quem é o coordenador, foi indicado pelo PSD. O da PPL, 123, sim.
Como membros do grupo de trabalho, o Sr. Deputado Carlos Silva e Inês Domingues. E neste caso, para a coordenação, o Sr. Deputado Inês Domingues.
Ok, pronto. O que queria solicitar então é que o conjunto de audições pudesse ser já agendado a partir da próxima semana.
Muito bem. O que...
No grupo de trabalho há sempre, com exceção do Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então debateremos isso. Eu marcarei oportunamente uma reunião do grupo de trabalho para, enfim, tomar estas decisões. Obrigada.
Muito bem. As entidades para audição são o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Associação Portuguesa de Bancos, a DECA, a CIBES, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Associação Fintech e o Secretário de Estado das Finanças, Adjunto e das Finanças. Naturalmente que o secretário de Estado Adjunto e das Finanças terá que ser na comissão. Julgo que o Banco de Portugal não tem que ser o governador. Muito bem. Sr. Deputado João Galvão.
Era só perguntar o que é que ficou definido da especialidade da proposta de lei do Governo sobre o estatuto dos benefícios fiscais. Já estão marcadas?
Não estão.
Não, é porque aquilo tem um prazo, acho que aquilo tem que estar em julho, porque senão há um vazio legal e era só para pedir
serão
alguma
marcadas hoje à tarde.
Alguma serão urgência nas audições.
Sobre impugnar essas três.
Sim, porque a proposta, acho que foi. Houve aqui um problema de agendamento, porque a proposta de lei foi enviada, se não me engano, em março, mas só foi agendado o debate na generalidade em maio. E penso que os benefícios fiscais caducam em julho e era só para ter atenção a isso, para ver se esta proposta, se o processo socializado estava finalizado a tempo, para não criar um vazio legal, que é os benefícios fiscais caducarem todos enquanto não se termina o processo socializado. Era só isso.
Muito bem. Chegaram todos os... já foram apresentados os pedidos de audiência, portanto não há razão para não se avançar. Muito bem. Estão então encerrados os trabalhos destes pontos. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dois pontos, um como deputado do PS, outro como vice-presidente. Como deputado do PS era só para lembrar que deu entrada à proposta de lei que altera a lei de enquadramento orçamental e, portanto, nós devemos... acelerar o processo legislativo para que possa produzir efeitos ainda a tempo do Orçamento de Estado deste ano, não é? Pronto, é uma informação, digamos assim. A outra é como vice-presidente e partilhar aqui com a Comissão que a mesa tem conversado sobre um tópico que eu acho que vale a pena, digamos, partilhar. Nós deputados, aprovámos na Assembleia da República uma alteração, uma resolução que tem a ver com a orgânica dos serviços da Assembleia da República e essa resolução fez uma alteração que é basicamente... digamos assim, deixa de aparecer a COFMA associada ao TAU. Isso não tem, portanto, deixa de aparecer. Nas resoluções anteriores, esta orgânica da Assembleia da República teve uma série de alterações. Nesta, a menção na resolução não aparece. Obviamente que isto não tem implicações de maior, porque há uma lei que estabelece essa relação entre a UTAU e a COFBA, mas pronto, nós, a mesa tem conversado sobre esta temática, porque no fundo, bom, saber se vai ou não tomar uma determinada posição, ainda não fechámos esse debate, mas é só para partilhar com os deputados que há cerca de 15 dias ou 3 semanas temos andado a conversar e a trocar alguns papéis sobre o assunto e que eu espero que a mesa superiormente dirigida aqui pelo Presidente, que nós, enquanto mesa, porque há competências da mesa em relação a isto, em relação ao tal, específicas, portanto foi feita uma análise já relativamente exaustiva desta questão e pronto, e nós penso e espero, estou convicto, vamos chegar a um consenso do que é que iremos fazer em relação a esta matéria.
A mesa efetivamente tem um consenso sobre esta matéria, há um denominador comum que tanto a Sra. Deputada Cília Meireles como o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira como eu concordamos e vamos partilhar com os coordenadores. Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não é sobre este assunto.
Eu peço desculpa, é que não entrou proposta de lei do Governo Ainda, se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira quiser partilhar connosco a proposta de lei, nós...
Sr. Presidente, eu assumi que sim, dado que foi aprovado em Conselho de Ministros da quinta-feira e tinha assumido que já tinha entrado hoje, mas não entrou, deve estar mesmo a entrar.
A nota de que foi aprovada é do conhecimento. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, não é, desculpa.
Não era sobre este assunto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ontem recebemos todos a mensagem da alteração regimental da reunião com o Sr. Ministro das Finanças e mantendo na data inicial a vinda do Sr. Ministro, mas para debate sobre a temática do requerimento do CDS sobre o novo banco. Nada a opor, mas deixava esta ressalva, Sra. Presidente. As audições regimentais, por regra, sabemos que são audições pesadas. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, solicitamos o esforço para que elas ocorram ou na terça-feira à tarde ou na quarta de manhã. E, porventura, no final do plenário, única e exclusivamente, quando tiver que ser, aquelas que são mais circunscritas a uma matéria porque têm grelhas mais pequenas e é mais fazível. Porque se porventura a audição regimental, que agora é proposta para o início de julho, vier a ocorrer também sessão pós-plenário, é incomportável para qualquer um de nós. E gostava que isto ficasse quase que estabelecido como regra de bom funcionamento da nossa Comissão. E era essa a mensagem que gostava de deixar.
Bom, as datas propostas pelo Ministro são uma terça ou uma quarta-feira, 10 ou 11 de julho, e por isso terça ou quarta-feira temos naturalmente a possibilidade de não fazer depois do plenário. Fez-se efetivamente a da Ministra da Presidência, porque na sequência de alteração da Ministra da Presidência, porque as regimentais são sempre marcadas naturalmente para as 10 da manhã de uma quarta-feira. O que acontece é que a agenda dos ministros leva depois a uma comunicação da indisponibilidade e sugestão de outras datas, e por isso se fez a da Ministra da Presidência nessa data. Se não há então oposição, vamos dar... se não há então... Sim, se não havendo oposição, vamos então comunicar à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que sim, senhora, que esta alteração se pode fazer, que a audição na sequência do requerimento do CDS se fará no dia 30 de maio e que a regimental se fará no dia 10 ou 11 de julho. Estamos de acordo sobre esta matéria. Podemos, entretanto, ajustar agora a grelha para a próxima audição. Vamos ter de seguida uma audição da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Ou aplicamos a grelha normal ou uma grelha... O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira propõe 5-3. Estamos todos de acordo? Sim.